princípio é que devem ser atividades incompatíveis, desde logo porque o advogado, estando protegido pelo segredo profissional, terá sempre a vantagem ou o incentivo para representar interesses nessa qualidade, de modo a contornar o escrutínio que deve existir a qualquer outro lobbyista. Estes são alguns pontos em que há naturais divergências nas propostas a debate. A Iniciativa Liberal está disponível, como sempre esteve, para construir pontos na especialidade. Quem votar contra ou atrasar novamente esta lei terá de explicar aos portugueses porque é que prefere a opacidade à transparência dos registros públicos, porque promover a transparência é um combate às percepções de que o lobbying é uma situação de privilégio injustificado e uma afirmação de que a representação de interesses é benéfica para o bom exercício dos poderes públicos, aproxima os decisores das preocupações reais. Temos uma oportunidade histórica de virar a página nesta matéria, não a desperdicemos. Sem esta lei, o lobby continuará a servir o interesse de poucos. Com esta lei, o lobby servirá o interesse de todos. Há quem fale muito em transparência, quem seja consequente, quem for pela transparência, votará a favor. Não é por acaso que ainda esta semana a Comissão Europeia, no âmbito do relatório anual sobre o Estado de Direito, tenha recomendado a Portugal que seja dado este passo. É simples, é porque o lobby funciona e faz falta a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Sandra Ribeiro, do Chega, tem 6 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a corrupção, como todos sabemos, compromete a estabilidade e a segurança das sociedades, interferindo na confiança que os cidadãos têm nas instituições e nos valores democráticos. Os casos de corrupção envolvem desvios de recursos públicos, em proveito próprio, e este enriquecimento ilícito prejudica não apenas os indivíduos, mas também as instituições democráticas, as economias nacionais e o Estado de Direito. A participação dos cidadãos e das empresas nos processos de formação das decisões públicas, constitucionalmente prevista, garantem respectivamente a participação na vida pública e o direito de petição, sendo um elemento fundamental de qualquer Estado de Direito democrático. O lobbying tem que ser visto como uma ferramenta legítima para a participação cívica e a expressão de interesses diversos na esfera pública, mas a falta de transparência pode levar à percepção de práticas pouco claras e até mesmo de corrupção. A regulamentação do lobbying torna-se um passo importante para aumentar a transparência e a confiança nas instituições democráticas e permite que esta prática seja tutelada e estruturada com transparência e, por conseguinte, digna de confiança, havendo um acompanhamento ativo pelos cidadãos e pelas empresas na vida do país. A pegada legislativa de cada decisão do legislador e decisor deve ser pública. Simultaneamente, este quadro jurídico assegura que todos os interesses tenham a mesma oportunidade de serem conhecidos e ponderados em condições de igualdade. Organizações e instituições internacionais de relevância, como a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, recomendam aos Estados a adoção de mecanismos de regulação da atividade das entidades que representam interesses legítimos dos cidadãos e das empresas junto dos centros de decisão, em conjunto com a implementação de práticas de transparência. Portugal é um dos poucos países em que esta questão teima em não avançar, sendo em 2025 uma das últimas democracias europeias sem uma lei que regule a representação de interesses legítimos. Regulamentar o lobby não é criar privilégios, mas sim garantir igualdade de acesso, responsabilidade e clareza no processo político, dando lugar assim à confiança e integridade institucional. Face à realidade, o Chega pretende, mais uma vez, reabrir o debate sobre a regulamentação da representação de interesses, um tema que esteve próximo de ser concluído em diversas ocasiões, mas nunca passou do debate à concretização. A verdade é que a representação de interesses ocorre, efetivamente, todos os dias na Assembleia da República, no Governo e nas câmaras municipais, sem qualquer espécie de controlo ou regulamentação, sendo assim inevitável a necessidade de que sejam adotadas medidas eficazes de promoção de maior transparência e de uma progressiva abertura na participação dos interessados nos processos decisórios estruturantes da administração direta do Estado ou de outros órgãos ou entidades públicas. Pelos motivos expostos, torna-se imperativa a criação de um sistema de registro dos representantes de interesses legítimos que tenha natureza pública, gratuita e obrigatória. Esse sistema deve ser acompanhado de um código de conduta vinculativo que incentive as pessoas que representam interesses legítimos a proceder ao seu registro nas suas atividades. Regulamentar o lobby não deve ser encarado como um capricho legislativo por alguns partidos, mas sim como um instrumento essencial de transparência e de prevenção de corrupção que reforça a integridade do sistema democrático e devolve a confiança aos cidadãos nas instituições públicas que há muito tempo deixaram de confiar em consequência de anos de governação onde este tema foi sucessivamente ignorado e adiado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado António Rodrigues dava nota que a tarde vai longa, mas, na verdade, na matéria do lobbying, o que vai longo é a década. Em 10 anos, Alexandre Magno conquistou a Ásia, Júlio César conquistou a Gália, e nós não conseguimos passar de iniciativas que nunca conseguiram mais do que não morrer na praia. Eu acho que elas morreram na praia, morreram no campo, morreram no quarto de hotel, morreram na montanha. Em todas as circunstâncias em que, chamados ao dever e ao momento de aprovação, o Parlamento, infelizmente, não foi capaz de as concretizar. Eu reitero, 5 legislaturas, 2 comissões eventuais, 1 conferência parlamentar, dezenas de pareceres e um total de 22 projetos de lei sobre esta matéria. Matéria essa que nem é sequer especialmente inovadora. Nos Estados Unidos regula-se de alguma forma a matéria desde antes da Segunda Guerra Mundial. As primeiras iniciativas até tinham a ver com os receios de influências estrangeiras nas decisões do Congresso, com a primeira legislação sobre lobbying a ser aprovada na década de 40 do século XX. Portanto, nós vamos com um atraso muito significativo e esperemos que seja desta, finalmente, à 5ª legislatura, que a matéria será alcançada. A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, em 2016, colocou pela primeira vez esta matéria na agenda. Como já foi dito, um veto presidencial dificultou a primeira aprovação. Recuos do PSD e do PS, e aqui façamos também o meia-culpa, impossibilitaram um projeto que o PAN e o CDS e o PS tinham conseguido fechar noutra legislatura. Adiamentos posteriormente em outras legislaturas e dissoluções, até hoje, impediram-nos de o fazer. O grau de consenso que o número de projetos hoje em discussão, também um recorde, 6, sobre esta matéria, leva a que pela primeira vez talvez consigamos vislumbrar de uma vez por todas a forma de aprovar este diploma, faça um consenso que é cada vez maior e cada vez mais fundamental. E é fundamental porquê? Eu acho que era importante que isto fosse o que saísse deste debate de hoje, não tanto o detalhe do que vamos fazer na especialidade. Primeiro, importante e fundamental pelo escrutínio da tomada de decisões públicas que vai permitir, com transparência, ao longo de todo o procedimento, seja em sede parlamentar, seja em sede governamental. Em segundo lugar, uma melhoria da qualidade da legislação, ordenando a participação dos stakeholders, portanto dos interessados, dos interesses conflituantes, divergentes ou contrapostos num processo legislativo. Porque, como todos apresentamos projetos sobre o lobbying e sobre a forma como auscultamos a sociedade civil, seguramente teremos todos o mesmo grau de comprometimento com a audição dos interessados, das organizações representativas de cidadãos nacionais e estrangeiros, de organizações e confederações patronais e sindicais. Portanto, não nos passará pela cabeça que qualquer grupo parlamentar, de alguma maneira, dificulte a forma destas pessoas poderem intervir no procedimento legislativo. Em terceiro lugar, a responsabilização dos decisores sobre as decisões tomadas no final. Vai ser possível, finalmente, saber em que momento quem teve intervenção no procedimento e depois julgar se, no fim, a forma adotada, aquilo que vier a ser votado, corresponde ou não ao melhor equilíbrio entre vários interesses. E, finalmente, a dimensão também de rastreabilidade destas intervenções no procedimento legislativo para sabermos como é que a sociedade civil conseguiu, de forma mais ou menos intensa, participar num debate e influenciá-lo. E, finalmente, talvez não a mais importante, mas igualmente importante, a prevenção de fenómenos corruptivos e de riscos para a integridade dos processos decisórios. Podemos, de facto, beneficiar muito da experiência europeia, mas talvez até beneficiemos mais da má experiência europeia do que das boas. Ou seja, aquilo que hoje nos deve, talvez, levar a aprofundar este debate é o balanço daquilo que a própria União Europeia teve que fazer para corrigir e emendar a mão nas coisas que não correram bem com os seus processos de regulamentação do lobbying. O recente Qatargate levou à produção de normativos europeus que, em boa hora, se calhar vamos a tempo de transpor na forma como viemos a concretizar estes elementos. E, portanto, daquilo que temos pela frente, seguramente a pegada legislativa fará a sua entrada definitiva nesta matéria. Teremos que afinar a forma como os códigos de conduta vão funcionar. Nós começamos a viver uma realidade de um overbooking de códigos de conduta, de uma sobrecarga de códigos de conduta, porque temos códigos de conduta dos estatutos titulares de cargos políticos, temos códigos de conduta previstos no regime da prevenção da corrupção, temos mais este, várias autarquias, quando aprovam as suas medidas de integridade, não sabem se devem aprovar um, dois, três, e portanto era importante que isto também ficasse claro para não sobrecarregar as atividades normativas e de produção normativa. A questão do local do registro de interesses também, não sendo muito importante, ou seja, não é decisiva, mas é fundamental que seja bem resolvida para que não sobrecarreguemos entidades que manifestamente não terão capacidade para dar resposta no momento atual, e por isso é que nos parece que a solução de ser aqui na Assembleia é a mais prudente numa primeira fase, não enjeitando que possa mais tarde ser alojada, por exemplo, na entidade para a transparência, mas não devemos exigir demais a entidades que já têm dificuldades em desempenhar as missões que atualmente têm, e também é importante que em dois temas fundamentais haja um consenso o mais alargado possível. O leque de incompatibilidades e impedimentos entre a atividade de lobista e outras atividades profissionais, e dentro destas a questão, já referida por alguns oradores, sobre como é que encaramos a profissão de advogado e solicitador com a atividade de representação de interesses. Da nossa parte, e aqui penso que acompanhando o que também parece ser a solução do CDS, parece-nos que a separação das águas entre estas duas realidades é importante. Há certos deveres deontológicos e profissionais que encontramos nestas atividades profissionais que podem ser de difícil compatibilização com a atividade de lobista. Todavia, mais importante do que esta primeira resposta, talvez muito teórica, é saber na prática como é que se garante o controlo e como é que se garante o controlo das interações. E por isso é que devemos todos caminhar num sentido de haver registro. Se depois há total incompatibilidade ou se há uma incompatibilidade intermédia, é matéria que devemos trabalhar, mas dando prioridade à primeira questão, que é de saber como é que a questão se resolve a montante, sabendo se todos devem ou não ser registados. A OCDE, a União Europeia, o GRECO não são promotores de opacidade, pedem-nos estas alterações legislativas. Portanto, esta é de facto uma agenda de transparência, é uma agenda para regular uma realidade que existe, em que tudo o que aprovarmos será seguramente melhor do que o registro de não termos normas nenhumas em vigor no momento que temos, que é a realidade com a qual nos temos de deparar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega. Se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Da intervenção que fez, devo dizer que houve vários pontos que merecem a nossa concordância. De facto, quando falamos em regulamentar o lobby, falamos naquela que é a única forma que está ao nosso alcance para prevenir que os encontros entre políticos e lobistas ocorram de forma subreptícia e dissimulada. Porque aquilo que nós temos neste momento é a total desregulação nesta matéria, estando as portas escancaradas para o tráfico de influências e para a corrupção em Portugal. Mas quis o destino que esta discussão tivesse lugar na semana em que se inicia a fase de julgamento do processo Marquês, que envolve o ex-primeiro-ministro do PS, José Sócrates. E por isso, não posso deixar de referir como é risível sempre que um deputado do PS fala em prevenir a corrupção. Soa tão falso e tão hipócrita quanto uma bloquista falar de especulação imobiliária ou quanto os comunistas falarem em crescimento económico. É de rir, é de rir. Mas disse também o Sr. Deputado que a regulamentação deste regime peca por tardia. Peca por tardia. De facto, o processo legislativo podia ter ficado concluído em 2023. Não fosse também outro primeiro-ministro socialista, no caso António Costa, ter-se obrigado a demitir por suspeitas gravíssimas sobre a sua pessoa e depois ter-se pirado para Bruxelas com um ordenado milionário. Foi por isso que o processo legislativo não ficou concluído. E por isso, Sr. Deputado, tremendo-lhe, deixando-lhe o repto, haja coragem no centrão político dos interesses instalados de finalmente resolvermos esta questão, fortalecendo as instituições, salvaguardando a democracia e fortalecendo o processo de participação dos cidadãos na vida democrática. Muito obrigado.
Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não foi o destino, foi mesmo o agendamento feito pelo PSD que nos trouxe este debate aqui hoje. E quanto à ausência de um pedido de esclarecimento que me formula, eu esclareço, aproveito para o esclarecer, de que, em relação a este debate, desde 2016 que o Partido Socialista o iniciou e tem vindo a aprofundar as suas propostas e o seu conteúdo, e, portanto, o Chega é bem-vindo ao debate, mas não dá lições sobre esta matéria ao Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Almeida, CDS. PP, 4 minutos.